Oi, eu sou Jéssica Mais.
E eu sou Vitor Lacombe.
E esse é o Boletim Folha. Hoje é quarta-feira, dia 20 de outubro de 2021.
Depois de pressão de Guedes e reação do mercado, governo adia anúncio de auxílio fora do teto de gastos.
Nas prévias do PSDB, Dória e Leite dizem que erraram ao apoiar Bolsonaro e fazem críticas indiretas um ao outro.
E distribuidoras privadas dizem que defasagem de preço traz risco de faltar combustível.
O Palácio do Planalto desistiu de anunciar ontem o valor do Auxílio Brasil, o programa social que vai substituir o Bolsa Família. O auxílio faz parte da estratégia do presidente Jair Bolsonaro para 2022 e vai ter o valor médio de R$ 400 por família. O cancelamento da cerimônia veio depois que o mercado reagiu mal à possibilidade do governo aumentar os gastos fora do teto e da pressão do ministro da Economia, Paulo Guedes. Por causa da repercussão ruim, ministros foram ao Congresso tentar discutir alternativas para viabilizar o programa, mas o resultado das conversas não foi divulgado. O governo planejava anunciar que o Auxílio Brasil ia pagar em média R$ 400, valor acima do previsto e maior do que o do Bolsa Família. Para chegar a esse total, seriam feitas duas manobras fiscais. R$ 110 o valor pago às famílias seria tratado como temporário, valendo até o fim do ano que vem. Com isso, o governo contornaria o trecho da Lei de Responsabilidade Fiscal que exige fonte de compensação para gastos permanentes. Outros R$ 100 seriam pagos por meio de créditos extraordinários fora do orçamento e, portanto, fora do teto de gastos. Pelo plano em discussão, o gasto fora da regra fiscal ficaria entre 25 e 30 bilhões de reais. Mas a equipe econômica teme que o furo no teto abra a porteira da irresponsabilidade fiscal às vésperas de 2022, quando Bolsonaro deve tentar a reeleição.
O primeiro debate das prévias que vão decidir o candidato do PSDB à presidência foi marcado por críticas indiretas entre os governadores João Dória, de São Paulo, e Eduardo Leite, do Rio Grande do Sul, que são os dois favoritos da disputa. O paulista e o gaúcho evitaram confrontos abertos. As provocações ficaram por conta do terceiro concorrente, o ex-prefeito de Manaus e ex-senador Arthur Virgílio. O debate, promovido ontem pelos jornais O Globo e Valor Econômico, foi mais ameno do que o clima de campanha dos últimos dias. Na semana passada, Leite comparou Dória a Jair Bolsonaro e o governador paulista chegou a se recusar a participar do evento. Mas, nessa terça, os três tucanos defenderam a unidade do partido num ambiente de cordialidade e até de risadas. Em uma das críticas veladas a Dória, Leite ponderou sobre diferentes estilos de fazer política, já que é tido como mais agregador do que o rival. Ele também exaltou a política, que Dória negou ao se eleger prefeito de São Paulo, quando se apoiou na bandeira de gestor. Dória, por outro lado, afirmou que seu governo é liberal na prática e listou programas, reformas e privatizações da gestão dele. Disse ainda que só São Paulo fez uma reforma administrativa profunda, ao que o gaúcho respondeu, defendendo as reformas administrativa e da Previdência encabeçadas por ele. No debate, ambos disseram que erraram ao apoiar a eleição de Bolsonaro em 2018. Dória criticou o presidente pelas afrontas à democracia e pelo negacionismo, além de afirmar que o governo federal é um fracasso na área econômica.
Em relação ao presidente Bolsonaro, eu errei, como o Eduardo errou, como outras pessoas erraram. Aliás, eu não tenho compromisso com o erro. Não erro duas vezes.
Leite disse que é preciso evitar Bolsonaro, tanto pelo ponto de vista democrático, como pela condução da economia.
Foi um erro. Não há hipótese de apoiar um governo Bolsonaro, uma candidatura de Bolsonaro em 2022.
Arthur Virgílio questionou Dória a respeito de picuinhas entre ele e Leite que aparecem nos jornais e afirmou que isso não ajuda a unidade do partido. O ex-senador também questionou Leite por ter apoiado a eleição de Bolsonaro para alavancar a própria candidatura no Rio Grande do Sul. Virgílio disse que votou no petista Fernando Haddad no segundo turno em 2018.
O aumento da diferença entre os preços internos dos combustíveis e as cotações internacionais acendeu alertas sobre riscos de desabastecimento no país. Ele seria causado pela dificuldade de importação pelas empresas privadas. A preocupação cresceu depois que a Petrobras informou que não poderia atender a todos os pedidos das distribuidoras de combustíveis em novembro. A estatal alegou que houve um crescimento atípico da demanda. O mercado vê na decisão uma estratégia para forçar importações privadas de combustíveis e evitar, assim, prejuízos com a venda a preços brasileiros de produtos que são mais caros no exterior. E isso é algo vedado pelo Estatuto da Empresa. Ontem, o IBP, o instituto que reúne grandes petroleiras e distribuidoras de combustíveis, afirmou que sem a percepção clara de que os preços vão seguir as regras do mercado, não há segurança para investimentos nem para importações. Na semana passada, uma associação que reúne distribuidoras de menor porte, a Brasilcom, disse que a Petrobras estava cortando em até 50% os pedidos das associadas dela, o que colocaria o país em situação de potencial desabastecimento. A estatal disse que a demanda estava acima da capacidade de produção dela e que só com muita antecedência conseguiria se programar para atender tantos pedidos. Executivos do setor dizem que o problema reflete uma mudança na estratégia comercial da Petrobras, que reduziu a frequência de reajustes e hoje opera com preços defasados por mais tempo. Eles entendem que as maiores distribuidoras vão ter condições de importar os produtos, mas que as menores podem ter dificuldade, principalmente postos de bandeira branca. Mesmo que não haja desabastecimento, a expectativa é que o repasse da diferença de valores aumente a pressão sobre os preços nas bombas de combustível. Os maiores reflexos devem ser sentidos em regiões mais dependentes de importações, como o Norte e Nordeste.
Esse foi o Boletim Folha, que é publicado de segunda a sexta, duas vezes por dia, de manhã cedinho e no final da tarde. Para não perder nenhuma edição, segue o podcast lá no seu tocador favorito.
A produção é da Magê Flores e a edição de som é de Tomé Graneman.
Esse boletim usou áudio de O Globo.
Essas e outras notícias você encontra em folha.com.
Até mais.
Até.